Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.
Desesperançada. Embora amor dentro de mim eu tenha, só que eu não sei usar amor, não. Às vezes arranha feito farpa. Se tanto amor dentro de mim tenho, e no entanto eu continuo inquieta. É que eu preciso que o Deus venha antes que seja tarde demais. Corro perigo como toda pessoa que vive. E a única coisa que me espera é exatamente o inesperado. Mas eu sei que vou ter paz antes da morte, que vou experimentar um dia o delicado da vida. Vou aprender
Dezoito horas e 3 minutos no horário de Brasília. Começou para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa com a gloriosa, gigantesca, uma das maiores cantoras que o Brasil já teve, cantora, compositora, multi-instrumentista, servente de pedreiro, Cássia Eller, grande Cássia Eller. Assisti a shows da Cássia Eller, uma experiência magnífica. Apareceu em Brasília, embora tenha nascido no Rio, o pai era militar, zanzaram por aí, ela acabou surgindo em Brasília, começou ali, se não a carreira, mas pelo menos começou a cantar em Brasília, por volta dos 18 anos, a se apresentar, mas o primeiro disco só foi gravado quando ela tinha 28 anos, Cássia Eller, pura e simplesmente, em 1990, depois em 92 sai... Talvez o melhor disco dela, eu acho, por várias razões, não tem as músicas mais conhecidas, mas o Marginal, 1992, e aí lança 6 álbuns de estúdio, o último deles póstumo, morreu em 2001 de ataque cardíaco, decorrente de má formação do coração, não foi overdose, tá? Aí virou aquele negócio de que foi overdose. Também não procede a informação de que os médicos partiram do princípio que era overdose, portanto tardaram o tratamento. Não, isso foi depois um troço do Ministério Público, que achou que o tratamento tinha sido impróprio, e aí veio o negócio de que foi droga, mas não teve nada a ver com droga. E morreu, infelizmente, em 2001, aos 39 anos apenas. Uma cantora formidável. E aí, está cantando a música Que o Deus Venha. Não dá para perceber, né, que a música praticamente não tem rima, né? Ela é o ritmo que induz um pouco o ouvido a achar que sim. Porque essa música tem a ver... Boa noite, Bob Furruia. Boa noite, Vólio Bene.
Boa noite.
Essa música tem a ver com o É da Coisa. Hein?
Oi?
Foi tirada do mesmo livro. Isso não é, isso aí não é poema, não é nada. Isso é um trecho em prosa da Clarice Lispector.
Cultural.
Da Clarice Lispector, do livro Água Viva. Esse é um trecho do livro Água Viva. Sou inquieta e áspera e desesperançada. Embora amor dentro de mim eu tenha, só que eu não sei usar amor. Às vezes me arranha como se fossem farpas. É prosa isso aqui. Se tanto amor dentro de mim recebi e, no entanto, continuo inquieta, é porque preciso que o Deus venha. Venha antes que seja tarde demais. Corro perigo como toda pessoa que vive. E a única coisa que me espera é exatamente o inesperado. Não sei, mas sei que terei paz antes da morte e que experimentarei. Aqui o Cazuza e o Frejá mudaram um pouco, assim, mas em vez de sei que terei, sei que vou ter, porque é o que se adapta ao ritmo ali que eles fizeram, uma adaptação. É texto do Água Viva, da Clarice Lispector, que é de onde é tirado o É da Coisa, né? Eu te digo, estou tentando captar a quarta dimensão do instante já, que de tão fugidio não é mais, porque agora tornou-se um novo instante já, que também não é mais. Cada coisa tem um instante em que ela é. Eu quero apossar-me do É da Coisa. E foi daí que eu tirei o nome do nosso programa, da Clarice Lispector. Tá bom? Muita gente pergunta, né? É, então tem essa belíssima música que está no disco de estreia, 1990, Cássia Eller, né? Em 94, também uma música algo desesperada, enfim, de desajuste entre o ser que fala e o mundo que o cerca, do Arnaldo Antunes e da Alice Ruiz, que fez bastante sucesso, né? Socorro, não estou sentindo nada, vale bem. Não, eu tô, mas eu tô falando do eu lírico da música. Solta aí.
Socorro, não estou sentindo nada. Nem medo, nem calor, nem fogo. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me entregue suas penas. Já não sinto amor nem dor, já não sinto nada. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa.
É isso aí, as músicas de Cássia Eller, essa semana, cantadas por Cássia Eller ao longo desta semana. Estão aí na descrição do vídeo, depois também eu tenho lá um troço no Spotify, fica tudo lá registrado. Quem quiser saber mais de Cássia Eller, o livro, a biografia Apenas Uma Garotinha, a história de Cássia Eller, da Ana Cláudia Landi e Eduardo Belo, meu amigo Eduardo Belo, com quem eu trabalhei na Folha de São Paulo, que é coautor desta biografia, desta gigantesca Cássia Eller. E não estou dizendo que as pessoas devam seguir o exemplo, apenas estou contando dessas pessoas geniais que acontecem. Não chegou a terminar o segundo grau, cantava em inglês perfeitamente. Aos 19 anos, saiu de casa em Brasília, foi morar em Belo Horizonte, não tinha como pagar as contas, foi ser servente de pedreiro. Aí, um dia, um tio pegou lá um troço que ela gravou, um Renato Russo, levou na gravadora, e a gravadora quis na hora, e todas as pessoas que ouviram Cássia Eller pela primeira vez enlouqueceram. É exemplo deste que fala aqui, perguntando de onde saiu esta coisa tão maravilhosa, cantando assim, né? Que às vezes a gente pergunta de onde saíram essas pessoas, para o bem ou para o mal. Às vezes a gente pergunta, de onde saíram essas pessoas, né? Como é que aconteceu? Mas aconteceu, né? O Brasil teve Machado de Assis, um negro, mulato, né? No século XIX, no Brasil, que só não é ainda maior porque escreveu originalmente em português. Mas Machado não deve nada aos grandes do mundo, e todas as vezes em que os grandes críticos do mundo leem Machado de Assis, ficam absolutamente impressionados que houvesse no Brasil alguém negro com aquela cultura, aquela formação e produzindo literatura com aquela qualidade, né?
Cássia Heller é um exemplo com a história de vida que tem. Pai militar, uma transgressora. Agora, nós temos também aqueles que se esforçam para fazer o Brasil andar para trás. Estão perdendo a batalha, mas não sei se vão perder, a luta, a guerra, né? No momento estão. E eu estou achando que você vai falar de Bolsonaro. Ah, vou. Vou. Se eu tenho um presidente da República que promove um ato golpista em Brasília, com a presença de ministros de Estado e com caminhando para 440 mil mortos, faz uma churrascada e promove uma churrascada, né? E as pessoas que estão lá estão fazendo gritos de guerra em favor de uma intervenção militar, eu tenho de falar desses assuntos. Estavam presentes na manifestação, a manifestação golpista, o general Braga Neto, ministro da Defesa, né? O general Augusto Heleno, chefe da Segurança Institucional. Então nós temos o ministro da Defesa que participa de um ato golpista que conclama os militares a intervir nos dois outros poderes da República. Nós temos o chefe da Segurança Institucional que participa de um ato que pede o rompimento do governo com as instituições, porque o que se prega ali é um autogolpe. Nós temos Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, que responde em boa parte pela reputação horrível que o país tem hoje lá fora, e infelizmente com justeza, né, dada a política que ele aplica aqui dentro. O ministro Gilson Machado, do Turismo, sanfoneiro, mas esse, enfim, ele está dizendo, olha, nós queremos aqui ter uma ditadura e depois você vem para cá, né, fazer turismo para ver como é uma ditadura latino-americana. Vai ver que é isso. O Anderson Torres, ministro da Justiça. Ei, Anderson Torres. Tá vendo, Anderson Torres? Como a crítica que eu te fiz há poucos dias era merecida? E talvez até tímida? Tá aí, né? Participando o ministro da Justiça de um ato golpista, sendo delegado da Polícia Federal, né? E infelizmente a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Quando eu digo infelizmente, porque até então vinha se comportando de uma maneira correta e adequada do ponto de vista institucional. As pessoas podiam discordar dessas ou daquelas escolhas, mas institucionalmente não havia nenhum comprometimento da Tereza Cristina com teses autoritárias. Agora sim. Talvez tenha sido uma imposição, não interessa. Mas, não sendo ela nenhuma pobre coitada que precisa, que não tem alternativa fora da imposição, representante, inclusive, do agronegócio junto ao governo, se impõe a ela que participe de um ato golpista, que diga não e caia fora do governo. Mas ela preferiu ficar. E não adianta falar, querida, que agora é para o nosso bem. Porque não é. É para o seu bem apenas. E dos interesses que você representa. Para o bem do país não é. Porque ninguém que participe de um ato golpista está fazendo, está atuando para o bem do país. E aos poucos, vocês notem que o DEM ele vai se tornando um micropartido de extrema-direita, né? Saiu aqui o vice-governador de São Paulo, Alexandre Garcia, o Rodrigo Garcia. Olha, cada ato fale que a gente comete. O Rodrigo Garcia. Saiu o Rodrigo Maia. Rodrigo Garcia foi pro PSDB. Rodrigo Maia, a ver, talvez vá para o PSD. Já saiu o governador do Rio, Eduardo Paes, Tereza Cristina, agora, do DEM, participa de ato golpista. O representante da CPI, do DEM, é de um governismo, não, quer dizer, atua na prática para tentar sabotar a investigação, né? E o ACM Neto anunciou, todo bravo com a ida do Rodrigo Garcia para o PSDB, que ele está rompendo com o PSDB. Bom, é isso, ACM Neto. Daqui a pouco, ou você também sai do DEM, ou vai ficar numa micro-legenda ultra-reacionária. E aí sim, finalmente, vai acabar. Ah, sim, havia ali alguns milhares de pessoas, sei lá quantos. O movimento convocado por ruralistas, a CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, oficialmente não estava no movimento. Mas foram ruralistas, pessoas que apoiam a política de meio ambiente e de ocupação de terra no país, o que não interessa ao agronegócio brasileiro, ao contrário. Né? Muita gente ligada a denominações religiosas, que também foi uma marcha em defesa da família de Deus, da família cristã, como se o cristianismo estivesse sob ameaça no Brasil. E o presidente, claro, fazendo o discurso golpista, ao lado do ministro da Defesa, o que desagradou profundamente a cúpula das Forças Armadas. Porque, mais uma vez, se tenta ali associar, né, os militares a uma intervenção golpista. E aí, inclusive, é preciso começar a fazer cada vez mais a distinção. Veja, embora, sim, existam muitos militares que defendem esse governo, agora, é preciso fazer a distinção entre militares da reserva, que estão, inclusive, se aproveitando de uma coisa essencialmente imoral, que é o teto de salário dobrado, né? Hoje tem general da reserva no poder ganhando mais de 60 paus por mês, quando o teto é 39. Nada disso fica bonito para vocês. Nada disso fica bonito. E a diferença do que parece, essa gritaria do Bolsonaro revela mais isolamento do que outra coisa. Isolamento e descolamento da opinião pública, da maioria dos brasileiros. Se vai recuperar o prestígio, não sei. Não tenho bola de cristal. Ah, sim, a economia está melhorando um pouco, nós vamos ver. Deve crescer até mais do que se esperava inicialmente. O suficiente para mudar os ânimos? O suficiente para que esse crescimento chegue aos mais pobres? Não tenho bola de cristal, não sei. Mas é crescente a indignação com a atuação do governo, especialmente na área de saúde. Vejam a vacinação no país, que anda a passos lentíssimos, trazendo riscos adicionais do ponto de vista sanitário, de que falaremos aqui ainda hoje. Lamento a presença no ato golpista do presidente da Caixa, o Pedro Guimarães. O que ele está fazendo lá? Por que que o presidente de um banco estatal tem de participar de um ato que prega o rompimento com a ordem? E aí se confirma uma, especialmente em relação à Tereza Cristina, eu já disse aqui uma vez que o Bolsonaro tem uma capacidade um pouco assustadora, né? Ele piora as pessoas que convivem com ele, em vez de pessoas que têm um padrão intelectual superior ao dele contribuírem para melhorá-lo. Acontece o contrário. Não é o melhor que o torna melhor. Ele, sendo pior, piora aqueles que com ele convivem. E isso é invariável vejam o caso até de Paulo Guedes. Eu não acho que ideologicamente Paulo Guedes seja melhor que Bolsonaro, deixo claro. Eu acho que ele é tão reacionário quanto. Ele só não tinha um padrão intelectual tão rebaixado como o do presidente. Mas por várias declarações que faz, a gente nota que também isso foi rebaixado. Não é só ser um reacionário. Não é só lutar para o Brasil andar para trás. Né? É dizer coisas impensadas. Né? E aí eu acho curioso, porque especialmente nas redes sociais, vem sempre uma patrulha em cima de mim. Ah, porque você foi muito crítico do PT, porque não sei o quê. Ah, está vivendo uma regressão esquerdista? É a coisa mais tola, infantil e chucra a dizer. Quer dizer que porque eu me afino com teses liberais, eu deveria apoiar um governo golpista, mas o liberalismo que eu defendo é absolutamente avesso a esse tipo de autoritarismo. Militar não existe para governar, por exemplo. Não. O Bolsonaro ganhou a eleição. Eu estou falando desses outros todos que ficam lá do general Braga Neto defendendo o golpe. Querem que eu me afine com gente golpista? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Isso não é coisa de liberal, isso é coisa de autoritário, eu não sou. Não? Lamento o que tenha acontecido e, obviamente, isso traduz mais isolamento do que outra coisa. Se sairá desse isolamento ou não, aí a ver. Fica muito difícil. Porque o presidente, veja, a sociedade aos poucos está aí administrando a necessidade de se resguardar e, ao mesmo tempo, de voltar, na medida do possível, uma certa normalidade. E é claro que se nós tivéssemos vacinas e uma vacinação eficiente, essa volta à normalidade seria facilitada. Mas o presidente está pouco se lixando para aqueles que morreram. E aí hoje, falando a seus apoiadores, referiu-se aos idiotas que ficam em casa. Nem precisa botar o vídeo, que é uma coisa lamentável. Aos idiotas que ficam em casa. Ora, quem pode ficar em casa, a recomendação universal ainda hoje é quem pode ficar em casa, fique. Não podendo ficar, tome todos os cuidados para não se contaminar, incluindo, obviamente, o uso de máscara. O que o presidente não fez na manifestação golpista. E não faz. Então, o comportamento do presidente inequivocamente contribui para a contaminação. E ele é o único chefe de Estado no mundo hoje que faz isso. Não, se existe algum comportamento idiota, presidente, é o daqueles que seguem a sua orientação. A sua orientação em si é uma idiotice, mas o senhor faz por cálculo. Nós já tratamos disso aqui. Para manter unida aquela sua base ali, né? Porque afinal de contas as pessoas querem ouvir essas idiotices que Vossa Excelência fala. E que contribuem, insisto, para contaminar pessoas e para matar pessoas. Muita gente teme uma terceira onda no Brasil. Se houver, há dois fatores preponderantes para que aconteça. A baixa vacinação e a responsabilidade, senhor Jair Bolsonaro, é sua. E o comportamento irresponsável de muita gente. E essa responsabilidade também é sua. Hã? E, secundariamente, desse staff militar que apoia o seu governo, a começar do atual ministro da Defesa, que era ministro-chefe da Casa Civil, a quem coube coordenar os esforços contra a Covid-19 e que, infelizmente, nada fez. Há uma outra coisa aqui, até um amigo gay me mandou uma piadinha, que eu não vou poder falar aqui, mas eu posso, de qualquer modo, referir-me a ela, né? O presidente foi indagado ali pelos seus malucos, como estava o estado de saúde dele e tal, e aí ele disse sobre si mesmo: sou imbrochável, imorrível, eu nem sabia que ele tinha conquistado a vida eterna já, e incomível. Numa referência, num emprego sexual, né, da palavra. Como eu vou dizer? Bom, presidente, a pessoa pode ser incomível por dois fatores, como diria Padre Vieira. Olhem que eu vou empregar Padre Vieira, né? Por dois fatores.
Momento cultural.
Tô sacaneando o Padre Vieira, naturalmente. Ou é por parte de quem pratica o verbo ou de quem é alvo do verbo praticado, né? Vejam, para que o senhor possa se dizer nesta condição, né? Para que o senhor possa se dizer nesta condição de incomível, necessário seria que houvesse quem tivesse a pretensão do ato. E eu duvido que exista. Duvido que exista. Hã? Isso daí, presidente, é mais ou menos como eu, sei lá, eu dizer que não quero saber da Gisele Bündchen. Se ela der em cima de mim, tô fora. Entendeu? Acontece que isso não vai acontecer, presidente. Infelizmente. Entendeu? Então, no seu caso, ser incomível não é uma escolha só. Também é uma determinação que não depende da sua vontade. Quanto a ser imorrível, bom, imorrível o senhor não deve ser, né? Essa palavra magnífica. Quanto a imbrochável, bom, aí teria de haver o testemunho, né? E saber fazer um histórico. Não vou fazer considerações a respeito. Mas eu noto que o presidente está cada vez mais se apresentando ao público, não como aquele que tem um padrão de administração. Então, atenção, você que quer votar no Bolsonaro, né, não avalie seu governo, não avalie a eficiência da vacinação, não avalie o desempenho econômico. Você que vai votar no Bolsonaro, você quer um macho que nunca broxou? Ó, Bolsonaro, o que você faz com um presidente assim, não sei, aí é com você. Imortal, evidentemente, ele não é, ele está mentindo. Né? E quanto a outra característica que ele acha que ele jamais manteria uma relação com gay, é preciso saber se algum gay gostaria de ter uma relação com ele, né? Eu tenho dúvida. E claro, ele disse isso no Dia Internacional da Luta contra a LGBTI-fobia, e é claro que ele sabia disso. E uma última coisa estúpida, né? Existem remédios derivados da maconha, da planta, que curam, que minoram problemas de quem tem doenças graves. Né? Então, existe, por exemplo, o canabidiol, que é um derivado, é um dos componentes da maconha, um dos canabinoides da maconha, que trata pessoas que têm convulsões, comprovadamente trata pessoas que têm convulsões. Tem o THC, o tetraidrocannabinol, que é a substância que dá o barato na maconha, mas que, quimicamente tratado, serve, por exemplo, para minorar o sofrimento das pessoas que fazem quimioterapia. Quando se fala em remédio derivado da maconha, não é uma administração da maconha, não é tomar remédio para ter barato. Esses são outros 500, não vou nem discutir isso aqui agora. O ópio fumado é uma das drogas mais poderosas que tem. Não é? É, sintetizado e injetado também. Só que o ópio é a base dos anestésicos todos, quase todos que nós temos. Ser contra o uso dos remédios derivados de maconha, porque é maconha, é como ser contra os anestésicos derivados do ópio, os opiáceos, opioides. É uma estupidez, é uma burrice, é um obscurantismo. Aí vai o presidente também para os seus loucos e diz, é engraçado, maconha pode, cloroquina não pode. Maconha e cocaína faz bem sem problema. Quem diz que faz bem? Onde está escrito que faz bem? Quem defende que faz bem? Então, na verdade, quando o senhor se opõe aos remédios derivados da maconha, é como se o senhor fosse contra a anestesia. Porque, afinal de contas, ela deriva de uma planta, a papoula, que produz o ópio. E que, sim, pode fazer muito mal. Ah, querido presidente, a cloroquina não serve ao tratamento da Covid e administrada como o senhor recomenda faz mal, sim. Esses outros remédios derivados da maconha e do ópio, bem administrados, eles melhoram a vida das pessoas e salvam vidas. E aí, só me resta concluir uma coisa. Isso é para você que está ouvindo o programa, né? Já me estendi demais, meninos, mas enfim.
Não.
Olha aqui. Diante de um... Quando você estiver num dilema, assim, tem aqueles grandes dilemas da humanidade, né?
Uhum.
Você não sabe direito qual é a sua posição, você acha que existem argumentos e tal, tal. Você não sabe, você está em dúvida de que lado abraçar. Eu tenho uma sugestão inicial para você. Claro, você não deve se conformar com ela, deve pesquisar. Mas verifica, entra no Google e vê se o Bolsonaro já se posicionou a respeito daquele assunto. Tá? Uma boa chance de você abraçar o lado certo é ir fazer o contrário do que o Bolsonaro recomenda. Ele se torna uma espécie de referência de tudo o que há de errado, de equivocado, de truculento, de ignorante, de obscurantista no país. Olha essa lista de coisas que eu fiz aqui. Tudo isso em dois miseráveis dias. Tudo isso em dois miseráveis dias. Né? Essa quantidade de bobagem, seja bobagem na esfera política, seja bobagem na esfera comportamental, seja bobagem na esfera científica, ele não para. Ele não para. Hã? Então, aliás, não sei o que eu penso a respeito. Veja o que o Bolsonaro pensa. e pense o contrário. A chance de você acertar em 95% das vezes é enorme. Agora, atenção, não basta isso, né? Ah, se o Bolsonaro é, então eu sou... Não, vá lá e pesquise. Vai que ele esteja dando uma bola dentro de vez em quando. De vez em quando. Hã? Mas, em princípio, é isso. O presidente se torna referência de tudo o que há de errado, estúpido e obscurantista no país. Inclusive nesse caso. Porque ele está tomando, ele está vendo remédios que salvam vidas como se fosse gente interessada apenas em dar um barato, em ter um barato. Quem tomar esse remédio não vai ficar numa boa. Na verdade, são remédios para pessoas que estão sofrendo muito, senhor presidente. Mas esperar de Vossa Excelência empatia também é um esforço inútil. E aí tudo indica já uma questão de conformação cerebral. Né? E, portanto, o nosso cuidado e a nossa vigilância devem de fato ser redobradas. É isso aí, vamos para os comerciais.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é para mim? Será que está na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
Pavê e pudim, chipão, padim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, tá lá também. Mistura pra amor e leite condensado. Se o chipão no sabor lá em casa tem.
Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. No estalar de dedos. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback rapidinho. Assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF e PJ no mesmo aplicativo e contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. No estalo de dedos. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo, digital, Banco Original. Sujeito a análise de crédito e cadastro.
Muito bem, 4 minutos, meninada. Vamos lá, o que nós temos aí?
Bruno Covas foi enterrado ontem à noite no cemitério do Paquetá, em Santos, cidade natal dele, numa cerimônia restrita a familiares e amigos próximos. Foi sepultado no jazigo do avô, Reinaldo, ex-governador Mário Covas, vítima de um câncer na bexiga há 20 anos. Bruno Covas estava em tratamento desde outubro de 2019 contra um tumor no trato digestivo, que se espalhou para ossos e fígado no mês passado. O ex-prefeito de São Paulo morreu ontem de manhã, às 8h20 da manhã, no Hospital Sírio-Libanês, aos 41 anos. Ele deixou o filho Tomás, de 14.
Vamos para a próxima, Vale Bene, e aí eu quero fazer um comentário um pouco mais alentado. Vamos lá.
No primeiro dia útil como prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, diz que vai dar continuidade. A gestão Bruno Covas indicou que não vai mudar a equipe, pelo menos num primeiro momento. Indagado na sequência sobre orientação política dele, o novo prefeito afirmou o seguinte: vejo alguém falar que sou de extrema direita, não sei de onde tiraram essas colocações. É aquele pensamento igual ao do Bruno, defesa incondicional da democracia. A democracia é o principal legado que podemos ter e na parte política é a mesma coisa de sempre. Abolimos o radicalismo tanto para a esquerda ou como para a direita. Nossa visão é de centro, é de diálogo, é de convergência.
Olha, primeiro pego esta última questão, menos relevante agora, que é a do atual prefeito, Ricardo Nunes, que está dizendo, não sei de onde tiraram isso. Tiraram... de quando o senhor cuidou do projeto, do plano de metas de educação na cidade de São Paulo, que o senhor se opôs radicalmente ao que chamou ideologia de gênero e ao uso da questão de gênero na educação. As pessoas identificadas com esta pauta, até porque ideologia de gênero é uma invenção, da extrema-direita, acabam sendo extrema-direita, mas espero que o senhor de fato não seja. Deixo aqui tratar da questão do Bruno. Eu acho que o Bruno foi um exemplo, do ponto de vista político, de civilidade, de convivência com o contraditório. Ele teve um comportamento nessa área política que me pareceu exemplar. Igualmente exemplar foi o seu enfrentamento da doença. Em nenhum momento eu vi o prefeito, então prefeito, fazer o populismo barato a partir do próprio sofrimento. Ao contrário, né? Sempre teve um comportamento muito sóbrio. Aliás, no dia 1º de fevereiro, nesse programa, quando teve uma reclamação generalizada, que o prefeito foi visto, acho, no dia 30 de janeiro, na final da Libertadores, Santos e Palmeiras, no Rio, né, no Maracanã, a crítica, quem olhar o programa daquele dia vai ver que eu disse, olha, eu acho que vocês não estão se dando conta do que está em curso. Né? Eu não tratei a coisa escancaradamente, mas é evidente que o prefeito estava fazendo uma espécie de despedida do jogo ao lado de seu filho. De resto, cumprindo regra sanitária e estava de licença aqui em São Paulo. Uma crítica indevida. Né? Então, acho que o prefeito teve um comportamento valente, teve um comportamento corajoso, não foi, nunca abusou da doença para impor valores políticos. O que eu acho, sim, é que nós da imprensa não tivemos a coragem de tratar adequadamente a questão, no tempo certo. Todo mundo sabia que era uma doença, ele tinha uma doença muito grave, com prognóstico muito ruim, né? E que a sua eventual reeleição implicaria a muito provável eleição do vice. Claro que era uma coisa difícil de tratar e de abordar. E nós da imprensa não soubemos fazer isso. Inclusive este que vos fala, eu também não soube, ninguém soube. Mas eu acho que o Brasil tem que saber. Porque é o destino de milhões de gente que, afinal de contas, está em jogo sempre. E eu espero que o atual prefeito siga mais ou menos os parâmetros do anterior no que diz respeito à política e à tolerância política. Que sim, Bruno Covas, nesta questão, foi sempre exemplar. Né? E enfrentou a doença, sim, com muita coragem. Né? E a patrulha de que foi vítima foi uma patrulha imbecil. Agora, nós da imprensa deveríamos ter tido mais clareza para tratar desse assunto, como tem a imprensa americana, nesses casos. E nós não temos aqui ainda. Né? É uma questão a ser pensada. É isso aí.
Melhor do que escolher a rádio que você quer ouvir é escolher em quais compras você vai ganhar até 5% de cashback. Quer ver? Com o cartão Bradesco Like Visa, você escolhe se vai ganhar cashback nas suas compras de viagens, em entretenimento ou em bem-estar. Ah, e você também ganha nos seus apps favoritos de delivery, séries e filmes, música. Cartão Bradesco Like Visa. Combina com você, porque tem suas escolhas.
Seu caminho.
Rodovia Raposo Tavares travada no sentido do interior, principalmente a partir da Escola Politécnica até lá embaixo a chegada a Cotia. Claro que tem congestionamento também no sentido São Paulo, principalmente na passagem pela Granja Viana. O Rodoanel Mário Covas na altura da Raposo ainda vai bem nas duas direções. Aproveite as super oportunidades da Fast Shop, os melhores produtos com até 40% de desconto. Corra, baixe o app e receba em até 2 horas sem sair de casa. Fast Shop.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Ele ia andando pela rua meio apressado, ele sabia que estava sendo vigiado. Cheguei pra ele e disse, ei amigo, você pode me ceder um cigarro? Ele disse, eu dou, mas vá fumar lá do outro lado. Dois homens fumando juntos pode ser muito arriscado. Disse o prato mais caro do melhor banquete é o que se come cabeça de gente que pensa. E os canibais de cabeça descobrem aqueles que pensam. Porque quem pensa, pensa melhor parado.
desculpe minha pressa, fingindo atrasado. Trabalho em cartório, mas sou escritor. Perdi minha pena, nem sei qual foi o mês. Metrô, linha 743. O homem apressado me deixou e saiu voando. Aí eu me encostei num poste e fiquei fumando. Três outros chegaram com pistola na mão. Um gritou: mão na cabeça, malandro. Se não quiser levar chumbo quente nos cornos. Eu disse, claro, pois não, mas o que é que eu fiz? Se é documento, eu tenho aqui. O outro disse, não interessa, pouco importa. Fique aí que eu quero é saber o que você estava pensando.
Aê! Metrô linha 743. Pelo ritmo dá pra saber de quem é, né? De Raul Seixas, né? Uhum. Raul Seixas, no disco Cássia Eller, de 1994. Aí, se referindo à truculência do poder e enfim, ao esforço, né, de tentar controlar também o pensamento das pessoas, isso está no 12º álbum do Raul Seixas, lançado em junho de 1984. É, quando ele voltou para uma grande gravadora, achando que ia emplacar de novo, porque ele já tinha entrado em decadência, mas infelizmente não deu certo. Ele já estava muito doente, a coisa avançou e a música ficou muito boa com a gloriosa Cássia Eller. É, a Capitã Cloroquina também... Agora todo mundo quer ficar em silêncio. Ai, não quero falar não. Quer dizer, as pessoas sabiam, né, que elas estavam fazendo caca, não é isso? Se não... Vamos lá. Vai.
É isso, Reinaldo. Eduardo Pazuello não é o único a pedir para ficar em silêncio na CPI. Secretária de Gestão do Trabalho e de Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, que, como você disse, é a Capitã Cloroquina, pediu ao Supremo Tribunal Federal o direito de ficar calada e de não produzir provas contra si mesma no depoimento. A médica alega temor em razão de uma suposta agressividade dos senadores ao fazerem perguntas na comissão. Lembrando que o depoimento da Capitã Cloroquina está marcada para a próxima quinta-feira, às 9h.
Olha, senhora, aí vai ser difícil, né? Porque o Pazuello, ele de fato é investigado. A senhora não é. O Pazuello, já há uma investigação na Justiça Federal contra ele. E aqui é preciso pensar um pouquinho no que foi decidido pelo Lewandowski. Porque ficou uma coisa mesmo. Atenção, o Lewandowski disse: primeiro, o Pazuello tem direito a advogado. Tratei disso hoje de manhã num vídeo aqui na Bandeira. Tem direito a advogado. Tá bom. Continua a depor como testemunho. Tem a garantia constitucional de não se acusar, de não produzir provas contra si mesmo. Normal. Todo mundo pode ter isso. Portanto, o direito ao silêncio, porque ele já é um investigado. Mas aí o Lewandowski também disse, ele não pode nem silenciar e nem mentir a respeito do que de terceiros. Deixa eu explicar aqui uma coisinha, gente, importante. Sobre não poder mentir. Esse negócio de que se você conta uma mentira, você pode ser preso ali, em flagrante, na CPI, não é bem assim. Quando se diz que testemunha não pode mentir, esse não poder significa que a pessoa pode ter problemas com a justiça se mentir. Porque nós temos um artigo no Código Penal, o artigo 342, que deixa claro que uma testemunha mentir é crime e expõe a cadeia de 2 a 4 anos em caso de condenação. Então, não poder mentir é isso. Aí, se a pessoa fala como depoente, bom, não quer dizer que ela possa mentir, não deve mentir, mas ela é uma investigada, desculpa, depoente, uma investigada. E se depois como investigada? Bom, ela é investigada. Ninguém vai falar, você não pode dizer a um investigado que ele está criando dificuldades. Ele tem que ser investigado. Bom, os investigadores que atuem. Né? E se estiver criando dificuldades, bom, aí existem, desde a prisão preventiva, né, no caso de estar cometendo crime para criar dificuldades, até, no caso de contar mentira no curso do processo, a hora da sentença isso vai pesar. Então, o que o Lewandowski decidiu para o Pazuello é o seguinte, o senhor pode silenciar sobre as coisas que lhe dizem respeito, mas não sobre as coisas que dizem respeito a terceiros. Acontece que essa fronteira é quase impossível de decidir. Digamos que um senador faça uma pergunta ao Pazuello, algo como: o presidente da República recebeu mesmo informação, recebeu mesmo convite da Pfizer? A gente já sabe que sim, eu estou dando um exemplo. O presidente da República realmente foi sondado pela Pfizer para comprar vacina, não sei o quê? Bom, se isso aconteceu, é claro que o Pazuello também sabia. Ele pode simplesmente dizer: eu não vou responder, vou me reservar o direito de ficar calado. Ah, mas isso não diz respeito ao senhor. Mas quem disse que não? Pode dizer. Ele pode alegar que diz. Entenderam o ponto? Não dá para saber muito o que diz respeito só ao Pazuello, o que diz respeito aos outros. Então, o advogado dele está dizendo: não, ele vai responder tudo. A ver. Se vai responder tudo, por que a Advocacia Geral da União entrou com recurso para ter direito de ficar calado? Agora, quanto à doutora Maíra, que coisa, né? Se a senhora acha e tem a certeza de que suas teses estavam afinadas com a ciência e com a lei, só está com medo de quê? Agora, deixa eu deixar claro para vocês uma coisa. Ficar em silêncio numa CPI não é um troço irrelevante. Há consequências. Aquilo tudo sobre o que se silencia vira matéria a ser investigada. Ponto final. Acabou. Vai parar no relatório. Tem de investigar. E aí eu quero saber, o Ministério Público fala: não, não tem? Não, mas o sujeito está dizendo que não quer falar com medo de se incriminar. Se ele tem receio de se incriminar, é porque há possibilidade a ser investigada de que crimes foram cometidos. É simples, não? Agora, a doutora Cloroquina aqui, a capitã Cloroquina, ela deve saber o que fez, né? Então, por exemplo, a reportagem do Jornal Globo diz que o Brasil encomendou em novembro do ano passado à Organização Pan-Americana de Saúde a produção de um manual com tratamento precoce de Covid. E, por indicação da pasta, escolhido para fazer o documento foi o médico Ricardo Zimmermann, que é um sujeito que fica aí próximo do Bolsonaro, sustentando essas teses sem amparo da ciência. Né? Agora saiu o protocolo anticloroquina. Opa!
Sim, pela primeira vez um órgão ligado ao Ministério da Saúde se posicionou contra o uso de cloroquina, ivermectina, azitromicina em hospitais. O grupo de trabalho, criado pelo ministro Marcelo Queiroga, liderado pelo professor da USP Carlos Carvalho, primeiro se posicionou pela não utilização dos medicamentos e, na sequência, esse parecer foi apoiado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao SUS, que é um órgão que o Ministério consulta sobre remédios a serem usados na rede pública. Vale destacar que o grupo e o conselho fazem apenas recomendações. Cabe agora ao ministro Queiroga decidir o encaminhamento desse protocolo.
Vamos ver, né? Vamos ver. E claro, né, gente? E o Conselho Federal de Medicina continua na sua posição indigna, sem coragem de afirmar que a cloroquina não funciona e prefere uma saída intelectualmente trapaceira. Não adianta tentar me processar, não, viu, senhor? Quer dizer, cada médico decide. Que é como dizer: cada médico decide se recomenda chá de erva doce contra a Covid. É a mesma coisa. Amanhã pode ser um dia interessante. Amanhã nós teremos, o Brasil vai assistir a um momento jurássico, verdadeiramente. Parque dos Dinossauros em Brasília. Por quê? Vai lá.
Porque a CPI, Reinaldo, retoma os trabalhos com o depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, ex-chefe do Itamaraty, Ernesto Araújo. Tem gente com medo lá em Brasília disso. Na mesma sessão da CPI, os senadores devem aprovar novos requerimentos. Na lista estão quebra do sigilo bancário de Fábio Weingarten e a convocação do braço direito de Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde, o ex-secretário executivo Elcio Franco, que também é militar.
Olha, o Ernesto Araújo, ele é importante porque, evidentemente, quem tem de fazer contato com outros países, pelo menos contato auxiliar com outros países para compra de vacinas, é o Ministério das Relações Exteriores. E o Ministério das Relações Exteriores do Brasil ganhou fama literalmente internacional pelo seu negacionismo. Mas não é só o negacionismo em matéria de coronavírus. Também na questão ambiental, né? Questão ambiental, questão climática, né? Na questão do desmatamento, que dentro do ambientalismo é uma questão específica. Nós não podemos esquecer que esse senhor chamou o coronavírus de comunavírus. E ele escreveu um artigo em que se lê a seguinte pérola. O vírus aparece, de fato, como imensa oportunidade para acelerar o projeto globalista. Este já se vinha executando por meio do climatismo, do alarmismo climático, da ideologia de gênero, do dogmatismo politicamente correto, do imigracionismo, também ele, veja, imigracionismo, ele está contra esse negócio de imigração, do racialismo ou reorganização da sociedade pelo princípio da raça, do antinacionalismo e do cientificismo. Esse era o nosso ministro das Relações Exteriores, na nossa marcha batida agora para 500 mil mortos. Outro ministro que parece que não colaborou muito com esse negócio de vacina e olha, e também não me surpreende, vai.
Uma das questões que a CPI ainda não definiu é se vai convocar o ministro da Economia, ministro Paulo Guedes. Hoje o jornal Folha de São Paulo revelou um pouco sobre o comportamento da pasta na relação das vacinas. Integrantes da equipe econômica se reuniram algumas vezes com representantes da Pfizer, também da AstraZeneca, entre junho e agosto do ano passado, e o assunto, claro, foram as vacinas. Só que essas reuniões nunca foram para frente. Nenhum acordo foi fechado, o Ministério repetiu sempre a mesma coisa. A compra de vacinas não é uma responsabilidade da economia, mas sim da saúde.
Tem de ser convocado. Até porque a compra de vacinas esteve ligada o tempo todo à questão de recursos. De liberação de recursos. Sim, senhores. E o Paulo Guedes tem uma importância fundamental no governo. Então, é preciso saber em que momento... Eu vou colocar de outro modo, para ficar ainda mais claro. O Brasil fez uma aposta. O governo brasileiro fez uma aposta. Nós temos de voltar à normalidade, haverá imunidade de rebanho, o povo vai ficar imune e a doença vai desaparecer no ralo. Tese Osmar Terra. Deu tudo errado. Mas atenção, não é que ninguém sabia o que ia acontecer, fez essa aposta, infelizmente. Não. A ciência estava avisando que as coisas não se dariam desse jeito. Que haveria o colapso no sistema de saúde, que poderiam aparecer as cepas diferenciadas. Tudo isso estava sendo advertido. E aconteceu o contrário do que imaginou o governo brasileiro. A economia está com problema, não é por causa do distanciamento social. A economia está com problema porque a segunda onda da doença provoca sustos. Bom, a primeira já provocou, e com razão. A segunda também, a falta de vacinação, aí sim. Mesmo assim, ainda você tem um crescimento aí um pouco acima do esperado. Mas que ainda não recupera as perdas. Então o Brasil fez essa aposta. A aposta deveria ter sido outra, a aposta deveria ter sido vacina, distanciamento social, sempre o máximo possível, à medida do possível, para então você conseguir, controlando o número de mortes no sistema de saúde, retomar a economia mais facilmente. O Brasil fez tudo errado e o Paulo Guedes tem que se explicar. Por quê? Porque ele é o cara da economia. É simples assim. Não? Ele ajudou a fazer as escolhas. E ponto final. Vamos comercial.
O Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. No estalar de dedos. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback rapidinho. Assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF e PJ no mesmo aplicativo e contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. No estalo de dedos. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo, digital, Banco Original. Sujeito a análise de crédito e cadastro.
Pavê e pudim, chipão, patim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, Italac também. Mistura pra bolo e leite condensado. Se o chipão no sabor lá em casa tem. Italac.
Contra fatos não há argumentos. Mais carbono na atmosfera é mais aquecimento no planeta. Compromisso JBS Net Zero 2040. Vamos investir US$1 bilhão em ciência, tecnologia e em novas práticas agrícolas para zerar o balanço de nossas emissões até 2040. Não vai ser fácil, mas já começamos a tirar isso do papel. Saiba em jbs.com.br/netzero. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada?
Ah, não vai dar pra...
Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
A Band News FM transmite a Voz do Brasil por imposição da lei a partir das 8h30 da noite. Nesse período você acompanha a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Play. Agora são 7h03, você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio. É da coisa, a gente segue até as 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, moçada. E o Bolsonaro, enfim, e a sua fiel, a sua base, vamos lá.
Outra categoria que participou do ato em defesa de Bolsonaro no sábado, esse ato sobre o qual você falou no editorial, Reinaldo, foram os caminhoneiros. Centenas deles foram a Brasília manifestar apoio ao presidente e também fazer cobranças. Pedem agora combustível mais barato e melhores condições de trabalho. E o governo, mais uma vez, deve atendê-los. Mesmo sem dinheiro em caixa, os ministérios da Economia e da Infraestrutura acertam os últimos detalhes de um pacote de benefícios para a categoria. Aí esse pacote vai ter voucher para amenizar efeitos do reajuste do diesel. O governo também estuda conceder linhas de crédito com juros mais baixos para os caminhoneiros e até lançar um programa para renovação da frota.
É, o Bolsonaro liderou a greve dos caminhoneiros contra o governo Temer, né? Nós apontamos isso neste programa. O finado Bebiano, discursando na estrada, né, fez parte ali. E agora ele teme que no meio do caos já instalado haja uma outra greve de caminhoneiros. E ele está vendo que as demandas não cessam nunca. Né? Assim, aí ele resolveu que atacar os estados também.
Sim.
É, como tem a cobrança de ICMS dos estados, e o ICMS é a principal receita dos estados, ele disse o seguinte: tem estado que é um estupro ICMS, e o pessoal culpa a mim. Então queremos a definição. Hoje em dia, quando aumenta a gasolina, o pessoal me culpa. Agora, quando eu diminuo, não baixa na ponta da linha. Não baixa naquilo que diz respeito ao preço. O ICMS não. A alíquota. Né? O que ele quer é acabar com o ICMS também, porque, no fim das contas, ele quer quebrar a perna dos governadores. Né? Ele só entende o governo com golpe e, na prática, com o fim da federação, sendo ele o único dirigente. É isso que ele quer. É candidato a tirano. Né? Projeções de economia.
O agravamento da pandemia no início do ano afetou menos a atividade econômica do que o previsto inicialmente, provocando uma onda de revisões para cima nas projeções para o desempenho do PIB em 2021. Elevaram as estimativas, as corretoras XP e Ativa, os bancos de investimentos, Credit Suisse, UBS, Bank of America, Goldman Sachs e as consultorias MB Associados e Parallaxis Economics, entre outros. Na média, as projeções de crescimento passaram de 3,2% em abril para 3,8% agora. Levantamento realizado com 35 instituições.
Olha, tomara que sim, quanto mais melhor. Agora, lembrando sempre que isso não repõe aquilo que encolheu. Mas, tanto melhor. Tanto melhor. Né? Ah, então agora está uma maravilha. Não, está uma maravilha. Mas, de qualquer modo, é bom que cresça. Né? E o Boletim Fox?
O mercado financeiro voltou a aumentar as estimativas para a inflação deste ano. Passaram de 5,06% na semana passada para 5,15% agora. Foi a sexta alta consecutiva da previsão, que se aproxima cada vez mais do teto da meta do governo, que é de 5,25%.
Vai, pode ler até o fim, Bob.
Boletim Fox do Banco Central trouxe ainda uma melhora na projeção do PIB, alta de 3,45% neste ano. Os analistas também acreditam que a taxa Selic, a taxa básica de juros, encerra 2021 em 5,5%, está atualmente em
3,5%. O juro brasileiro, na prática, ainda está negativo quando você coloca a perspectiva de inflação, né? Que é uma forma de incentivar a economia também. Né? A economia está respondendo um pouquinho melhor do que se esperava. Ótimo. Agora, está muito longe ainda de levar benefício para aqueles mais pobres, é bom que fique claro. E esta inflação que está aí é uma inflação que pega um conjunto de preços que está nesse nível. Agora, a inflação de alimentos é muito maior. E parte importante da insatisfação dos brasileiros com o presidente Jair Bolsonaro diz respeito, sim, à inflação que pune os mais pobres. E como nós vimos, a nova pesquisa da Datafolha do fim de semana aponta que... Quer dizer, a nova pesquisa é a pesquisa da Datafolha, com dados desdobrados, né? Aquela pesquisa ainda eleitoral, aponta que 50% dos brasileiros dizem nunca confiar no que diz o presidente Jair Bolsonaro. E apenas 14% sempre confiam. E quem confia sempre está virando mais ou menos o tamanho da base do presidente. É isso aí.
Pessoal, aqui é o Guilherme Paes da CM Capital, que foi eleita a melhor corretora de investimentos do Brasil. Vocês sabem que quando o assunto é dinheiro, segurança é muito importante. É por isso que você pode confiar na CM Capital. São mais de 20 anos de credibilidade. Você investe o seu dinheiro e conta com a orientação de profissionais para montar a carteira de investimentos ideal para você. Quer começar agora? Anote nosso WhatsApp, 11-2388-0480. Abra sua conta online gratuita. CM Capital, invista em você.
O Prezão Mensal da Claro tem muita internet para você ficar sempre conectado. São até 12 GB de internet para trabalhar de onde estiver, estudar, aprender, se divertir nas redes sociais e curtir muito. Ainda tem WhatsApp ilimitado, mas é limitado mesmo, com ligações e videochamadas sem descontar da internet, para falar com todo mundo. Tudo isso por 30 dias e com o primeiro 5G do Brasil. Prezão nele! Claro, você merece o novo.
Seu caminho.
A Avenida Aricanduva está parada no sentido do bairro a partir da Start. Vai ruim até Afonso de Sampaio Souza. A boa notícia é que o corredor da 19 de Janeiro e Rio das Pedras deu uma aliviada. Pode servir como alternativa aí para você. A Avenida Aricanduva no sentido da Tietê tem problemas no acesso para o viaduto Alberto Badra, porque o Alberto Badra está ruim nos dois sentidos. Quem tem a conta do Safra sabe que é muito melhor e mais seguro investir com a assessoria de um especialista e não sozinho. Quem sabe Safra, consulte condições no site.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.
Tá Estamos de volta. Só uma lembrança, na terça-feira, entre 20h30 e 22 horas, no Ziriguidum do Demore do Reinaldo, no Clube House, o entrevistado é o senador Renan Calheiros, relator da CPI da Covid. Tá? Então, terça-feira, veja lá nas minhas páginas, nas redes sociais, o endereço. Agora também pelo Android, tá? Não é só iOS, não é só iPhone. Então entra lá e participe. Olha aqui, vocês já ouviram falar, já falamos aqui do movimento QAnon, né? Que é aquele movimento surgido nos Estados Unidos, que sai acusando Deus e o mundo de pedofilia e acredita que há um grande complô para dominar o mundo, constituído de satanistas, pedófilos e comunistas. É uma gente louca, sem era nem beira, destrambelhada, parte delas ajudou a invadir o Capitólio, né? E é base de apoio do Donald Trump. No Brasil, o Bolsonaro tenta reproduzir e tenta criar aqui, os bolsonaristas, o movimento QAnon. Teve uma solenidade agora há pouco de combate ao abuso infantil e, segundo o Bolsonaro, os antecessores de Damares Alves, no Ministério dos Direitos Humanos das Mulheres, né, tinham lá uma página de incentivo à pedofilia. O que é mentira? O que é mentira? Ele se refere à existência de um texto que eu desconheço aqui, que dizia que o pedófilo é um doente. Bom, em primeiro lugar, é. É mesmo. Isso não quer dizer que não mereça ser punido. São coisas distintas. A questão é saber, junto com a sua reclusão, pode merecer tratamento psiquiátrico, mas isso não é só para pedófilo. Há outros casos em que a pessoa é apartada da sociedade, é presa e pode ter tratamento psiquiátrico. Então, primeiro o presidente está dizendo porcaria, mas aí ele foi adiante. Aí ele disse assim, ou seja, era proteção à pedofilia, estímulo à pedofilia, até porque tinha gente do próprio governo envolvida em pedofilia. Então agora o jogo do Bolsonaro é acusar seus adversários de envolvimento com a pedofilia. Cuidado, presidente, o senhor já fez uma avaliação correta das pessoas que o cercaram ao longo da vida? Hein? Olha, isso é muito grave. Isso é muito grave, porque ele sabe que é mentira. Não havia ninguém em governos anteriores envolvido com pedofilia. Ele está acusando governos anteriores de envolvimento com a pedofilia. É isso que ele está fazendo. Isso é uma estratégia. É retirar o foco da doença, é retirar o foco do número de mortes, é retirar o foco dos desastres que ele provocou e inventar a questão, então, da pedofilia, do comunismo e, claro, como a gente sabe, a família cristã, como eles disseram, estava na rua, do satanismo, né? Para disfarçar a sua incompetência, que tem desdobramentos de homicídio em massa. É isso aí.
Melhor do que escolher a rádio que você quer ouvir é escolher em quais compras você vai ganhar até 5% de cashback. Quer ver? Com o cartão Bradesco Like Visa, você escolhe se vai ganhar cashback nas suas compras de viagens, em entretenimento ou em bem-estar. Ah, e você também ganha nos seus apps favoritos de delivery, séries e filmes, música. Cartão Bradesco Like Visa. Combina com você, porque tem suas escolhas.
Seu caminho.
A marginal do Rio Tietê continua ruim no sentido da Ayrton, parada a partir da ponte da Casa Verde até lá embaixo a ponte Aricanduva. O motorista que segue pela Tietê no sentido da Castelo, trânsito pesado pela Expressa entre ponte Júlio de Mesquita e a chegada ao sistema Anhanguera Bandeirantes. O Açaí está de portas abertas, cuidando para você economizar com milhares de produtos e os melhores preços. Nosso negócio é fazer o melhor por você, aproveite!
A reinfecção de Manaus fui eu que botei aqui, não é vocês que tem aí não, né?
Acho que tem aqui.
Então tá bom, eu vou falar.
Ah, até tem. O texto está aqui.
Ah, tem? Então vai, então vai. Então vai.
Uma análise conduzida por cientistas do Centro Brasil Reino Unido para descoberta diagnóstico genômica e epidemiologia de arbovírus sugere que até 31% dos indivíduos que tiveram Covid-19 em Manaus depois de janeiro de 2021, quando a cidade foi atingida por aquela segunda onda da doença, correspondem a casos de reinfecção pela nova variante, a variante P1 do coronavírus. Esse estudo foi feito com amostras de doadores de sangue que foram submetidas a testes capazes de detectar anticorpos contra o vírus SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19.
Olha, gente, e pesquisadores, sim. Então, primeiro, é um grau de reinfecção em sendo confirmado absurdo, né? E pesquisadores alertam que a continuidade da doença no Brasil, que a doença está se prolongando por aqui num nível alto. Presta atenção, uma coisa, ter casos de Covid até 2022, 2020, isso vai ter. Até porque a vacina não tem 100% de eficiência. A questão é você ter um elevado grau de contaminação de mortos por longo tempo, como nós estamos tendo. Isso expõe o Brasil ao risco de aparecer uma super cepa. Entenderam? Que inclusive se torne imune, risco, às vacinas que temos. Portanto, é urgente, né, que se acelere a vacinação e é necessário que se tomem todos os cuidados ainda. É isso aí.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM. O É da Coisa.
Malandragem composta por Cazuza e Frejá para Ângela Rorô em 1988, mas Ângela Rorô não quis. Saiu no álbum Cássia Heller de 1994, aí na versão acústica MTV 2001. É isso aí. Tchau, até amanhã.
Coisa na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.